quem são os grandes escritores, músicos, atores e cineastas negros fundamentais na nossa história. É para responder essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast.
I have a dream.
Eles não gostam de negro.
O grilo todo é a grana.
Whatever necessary.
But still like dust.
And it's a corruption.
Negro da semana.
Vejo o próprio fogo, não há força pra deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Ralho pro meu corpo, sinto a lava.
A voz é rasgante, cheia de swing, inconfundível. A melhor cantora do milênio, segundo a BBC, é uma mistura explosiva de Tina Turner e Celia Cruz. Sua trajetória é repleta de tragédias, relacionamentos conturbados e violência doméstica. Altos e baixos que corroboram uma história poderosa, impressionante e repleta de motivos mais do que suficientes para fazerem dela quem é. O ícone imprescindível para uma geração de mulheres. Espelho para uma geração de pessoas. Deus é mulher, ela atesta, dando nome ao seu mais recente disco. A despeito de uma história tão repleta de sofrimento e duras marcas, a dona de uma das 100 maiores vozes da música brasileira, segundo a revista Rolling Stone, não quer ser colocada como santa. Quer ser vista como mulher, um ser humano que tem o direito de pecar, de perdoar, de ser perdoada, como ela mesma falou em entrevista recente para a Vogue. Porque sempre que ela caiu, sabia que daria a volta por cima. A cantora do milênio tem 89 anos e é mulher, negra, brasileira e feminista. E é a personalidade deste episódio de Negro da Semana. Nós vamos falar hoje da maravilhosa Elza Soares.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha.
O ano é 1943. Imagine que você é uma menina de 13 anos de idade. 13 anos de idade. E você se aventura a tentar a sorte cantando num programa de calouros. A rádio é a Tupi, no Rio de Janeiro, uma das mais famosas emissoras do Brasil. Você não almeja ser premiada neste programa de calouros por vaidade, mas porque você vê aquilo como uma forma possível de ganhar dinheiro para comprar remédios para seu filho recém-nascido. Isso mesmo, o seu filho. O seu primeiro filho, ao qual você deu à luz aos 12 anos. 12 anos de idade. E lá está você, num vestidinho mal ajambrado e surrado, emprestado da sua mãe, repleto de alfinetes para se ajustar ao seu corpinho de 33 quilos. Seu penteado ostenta duas mal feitas tranças. Você sobe num palco que, mesmo sendo rádio, está rodeado por uma plateia como então era comum. A plateia vê você e gargalha. Ri aos montes. E esse deboche é incentivado pelo apresentador, o compositor Ari Barroso, conhecido pela crueldade com que tratava os calouros. Com você, não é diferente. 75 anos depois desta data, você, considerando que você é essa menina, irá dizer para uma revista famosa:
dói ver, em 2018, o negro sendo xingado, marginalizado,
sem ter o direito de ser gente. Mas ainda estamos em 1943. E sob os risos debochados daquela plateia da Rádio Tupi, você sente a sua esperança de ser premiada, completamente destroçada, antes mesmo de soltar sua voz. O apresentador chega até você e pergunta: o que você veio fazer aqui? Ao que você responde: cantar. O apresentador insiste: mas de que planeta você vem mesmo? E você responde, obrigando a plateia a se calar: venho do mesmo planeta que o senhor, o planeta Fome.
Todos vivem muito bem, só eu que vivo assim. Trabalho não tem nada, saio do miserê. Ai, ai, meu Deus, isso é pra lá de sofrer. Ai, ai, meu Deus, tem apenas de mim. Todos vivem muito
bem. Elza Soares, a verdadeira protagonista dessa história, diz toda vez que a conta que naquele momento pensou na lata d'água que costumava carregar desde pequena, equilibrada sobre a cabeça, na favela onde ela morava. Caminhos que percorria sempre cantarolando. E foi esse gosto por cantarolar constante que a fez ir ao programa da Rádio Tupi, desejosa de soltar a voz como lhe era natural. Naquele episódio, como o prólogo de um filme dos mais emocionantes, o gongo não soou. Elza Soares cantou até o fim, o suficiente para ouvir de um estupefato Ari Barroso, sob os aplausos da plateia, a declaração que acabava de nascer uma estrela. Quando em 2015, esta menina, então uma mulher com 85 anos, lança seu 81º registro fonográfico, um disco chamado A Mulher do Fim do Mundo, a definição do site Audiograma é: Elza nos dá um soco no estômago quando abre a boca. E esse é, no mínimo, um acerto de contas com um passado que lhe socou o estômago desde quando ela deveria ser somente uma criança com as preocupações únicas de ser uma criança, ou seja, nenhuma. Mas não foi assim para Elza da Conceição Soares, registrada Elza Gomes da Conceição, e nascida no dia 23 de junho de 1930, em uma família muito pobre, na favela da Moça Bonita, atualmente Vila Vintém, no bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. A cidade, nesse período, era a capital da República dos Estados Unidos do Brasil, título que ostentou até 1960, quando a sede do governo passa para a recém-construída Brasília. Na infância, o período de brincar na rua, soltando pipa, peão e vivendo com outras crianças da sua idade, era intercalado pela ajuda à sua mãe nos serviços domésticos, levando latas d'água na cabeça. Cedo tudo isso foi interrompido, quando foi obrigada pelo pai a abandonar os estudos e se casar, aos 11 anos de idade, com Lourdes Antônio Soares, de 22 anos, amigo de seu pai. O matrimônio arranjado foi um período de muito sofrimento para essa ainda criança, que sofria com a violência doméstica e a violência sexual a que era submetida. Aos 12 anos, Elza Soares deu à luz ao seu primeiro filho. Foi para tentar salvar essa criança, doente, que Elza Soares foi cantar no programa de Ari Barroso. O prêmio, o ganho, auxiliou na compra de remédios, mas o filho não resistiu e morreu. Aos 15 anos, com um marido doente acometido por tuberculose, Elza Soares passa a trabalhar como faxineira, encaixotadora e conferente de uma fábrica de sabão. E ela dá luz ao seu segundo filho. Assim que o seu marido se recupera, a proíbe de sair de casa. Não muito tempo depois, o seu segundo filho também morre devido à fome. Aos 18 anos, Elza oficializa seu matrimônio, passando a assinar Elza da Conceição Soares. Aos 21, fica viúva quando seu marido morre devido à contração de tuberculose novamente.
Entra, meu amor, fica à vontade e diz com sinceridade o que desejas de mim.
Dona de uma extensa e respeitada carreira que ultrapassa 6 décadas, Elza tem sido celebrada por diferentes gerações, principalmente por seus inovadores 2 últimos discos. Deus é Mulher, de 2018, e A Mulher do Fim do Mundo, de 2015. Com letras como Na Avenida Deixei Lá, A Pele Preta e a Minha Voz, Você Vai Se Arrepender de Levantar a Mão Pra Mim. Os discos são parte fundamental deste processo recente de redescoberta, mais do que merecida, dessa fenomenal cantora, e reforçam a artista como porta-voz contra o racismo e ícone do feminismo. Mas todo esse processo, para chegar ao momento em que vive, à beira dos 90 anos, envolveu perdas gigantescas muito cedo. Elza Soares, aos 21 anos, era uma viúva que já tinha dado à luz 2 filhos, que morreram antes mesmo de ter nome, e depois 1 terceiro que foi dado para adoção.
Vou pedir Santa Clara para Claria. Vou pedir Santa Clara para
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Para sustentar os filhos, Elza trabalhava como faxineira e doméstica, sempre nutrindo o sonho de cantar. E isso só foi acontecer quando conseguiu seu primeiro teste como cantora na academia do professor Joaquim Negli, sendo aprovada e contratada para cantar na Orquestra de Bailes Garan, e a seguir no Teatro João Caetano. Em 1958, aos 28, Elza Soares vai à Argentina, acompanhada por Mercedes Batista, para uma temporada de 8 meses, cantando na peça Juju Frufru. Ao retornar, faz um teste para a Rádio Mauá, onde passa a se apresentar de graça no programa de Hélio Ricardo. Em 1959, uma nova tragédia acontece em sua vida. Sua filha Dilma é sequestrada. O casal que tomava conta da menina enquanto Elza trabalhava sumiu, com um bebê de 1 ano de idade. Foram muitos anos de busca. Elza, sempre triste e angustiada, só reencontrou a filha já adulta. Com o tempo, se aceitaram como mãe e filha. Como o crime prescreveu, o casal não foi preso. Mesmo com toda a revolta e dor, Elza Soares diz ter perdoado os sequestradores de sua filha, já que a criaram muito bem.
Mas mesmo assim...
Em contrapartida, a carreira de Elza começa a deslanchar exatamente neste período, quando, por intermédio do sambista Moreira da Silva, vai para a Rádio Tupi e também passa a trabalhar como crooner da banda carioca Texas, no bairro de Copacabana, onde conhece a cantora e compositora Silvia Telles, uma das maiores intérpretes da Bossa Nova, e a Aloysio de Oliveira, compositor e produtor musical, responsável por toda a carreira de Carmen Miranda no exterior. Os dois a convidam para gravar seu primeiro disco.
Se acaso você chegasse, não.
Mas é claro que não seria a história de Elza Soares e não seria a história de uma mulher negra se não houvessem barreiras querendo impedir a ascensão que lhe estava destinada. A primeira gravadora para onde Elza Soares foi levada era a RCA, uma gravadora que nos anos 60 não tinha cantor negro em seu portfólio. Toparam conhecer Elza Soares e, segundo ela própria, quando a viram pessoalmente, disseram: "Ah, que pena! Ela canta muito, mas é negra." Mas se o ano de 1960 é o mesmo em que uma gravadora recusa Elza, também é o mesmo ano em que o mundo pôde abrir suas vitrolas, deitar agulhas sobre o LP, lançado pela gravadora Odeon, que quis a artista, e ouvir toda a potência da sua voz. Se Acaso Você Chegasse, canção do gaúcho Lupicínio Rodrigues, também deu nome ao seu primeiro disco e logo alcançou o grande sucesso nessa gravação. O registro carrega um balanço que é a mescla perfeita entre samba e jazz, e aqui já ouvimos Elza Soares fazer algo que marcaria sua carreira, que é o uso do scat, que é a técnica criada por Louis Armstrong e que consiste em cantar vocalizando, tanto sem palavras quanto com palavras sem sentidos e sílabas. Isso acaba criando um efeito que remete a um solo instrumental, mas usando apenas a voz.
Junto a você eu encontrei novos sonhos, eu sonhei, e tudo me faz crer que em questões de amor teremos sempre o mesmo denominador. Novo céu, nova lua a brilhar com mais fulgor, abençoa o nosso amor.
No embalo do lançamento do seu primeiro disco, Elza Soares vai para São Paulo para trabalhar no show Primeiro Festival Nacional de Bossa Nova, no Teatro Record e na Boate Oasis, gravando depois seu segundo LP, A Bossa Negra.
O seu olhar deixou-me perceber que nascia um novo...
Em 62, como artista representante do Brasil na Copa do Mundo, que se realizava em Santiago, no Chile, Elza cantou ao lado do representante norte-americano Louis Armstrong. É nesse período que Elza inicia um romance com Garrincha, um dos principais jogadores da seleção brasileira na Copa e que garante a conquista da taça para o país. No ano de 63, Elza gravou para a Odeon o LP Sambossa, com destaque para Rosa Morena, de Dorival Caymmi, e Só Danço Samba, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
Capaz morrer. Nova luz junto a você.
Quando iniciou o romance com Garrincha, ele já era casado. Após um ano juntos, Elza pediu para que ele tomasse a decisão de assumi-la ou ela o abandonaria. Elza passou a ser acusada pela opinião pública de destruidora de lares e a sofrer constantes ameaças. Como ele demorou a tomar uma iniciativa, Elza o abandonou, compondo em seguida o sucesso Eu Sou a Outra.
Ele é casado, eu sou a outra. Na vida dele, quem vive qual uma brasa, por lhe faltar tudo em casa. Ele é casado e eu sou outra, que o mundo difama, que a vida ingrata maltrata e sem dó.
Alguns meses depois da separação, Garrincha procura, afirmando ter saído de casa e desquitado-se. Recomeçaram então o namoro, mas sem revelar nada à imprensa. No ano de 64, Elza grava o LP Na Roda do Samba, cuja faixa título é a principal música de trabalho. Elza Soares, nesse momento, está realizando inúmeras apresentações pelo Brasil e aparições nas emissoras de televisão, e seus novos LPs se sucedem rapidamente. Ela lança cerca de um LP a cada ano.
Está na roda, não sai, porque o samba...
Em 65, foi a vez de Um Show de Beleza, em que grava, entre outras, Sambou Sambou, de João Melo e João Donato, e Mulata Assanhada, de Ataulfo Alves. Em 66, Elza grava o LP Com a Bola Branca, onde cantou Estatuto de Gafieira, de Billy Blanco, e Deixa a Nega Gingar. Nesse mesmo ano, Elza e Garrincha decidiram morar juntos, e alguns meses em seguida, oficializaram a união, a partir da qual Elza passou a assinar como Elza Gomes da Conceição dos Santos. O casamento dos dois foi motivo de revolta para os fãs, que continuavam acusando Elza de ter acabado com o casamento anterior do jogador. A fim de fugirem da imprensa, venderam a casa no Rio e Elza mudou-se com os filhos e o marido para São Paulo. Em 67, Elza apresentou no Teatro Santa Rosa o show Elza de Todos os Sambas. E em 69, gravou novo LP, Elza, Carnaval e Samba. No dia 13 de abril do mesmo ano, uma nova tragédia volta a acontecer na vida de Elza Soares.
Todo morro entendeu quando o Zelão chorou.
Em uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, o carro, dirigido por Garrincha, que estava alcoolizado, capotou na rodovia Presidente Dutra. A mãe de Elza Soares foi arremessada para fora do veículo, morrendo na hora. Elza Garrincha e sua filha Sara sofreram leves escoriações. A cantora se desesperou, culpando Garrincha por dirigir bêbado, e o casamento deles, que já estava em crise, ficou ainda mais abalado. Elza Soares voltou para o Rio de Janeiro com os filhos, enquanto Garrincha permaneceu em São Paulo. Após alguns meses separados, Garrincha voltou para o Rio de Janeiro reatando com Elza. Ele comprou uma mansão e o casal voltou a morar juntos. Mas houve uma ocasião, no fim de 69, em que oficiais a mando da ditadura militar metralharam a mansão do casal na sua perseguição a artistas devido à censura imposta na época. Abalados e com medo de um novo ataque, Elza, seus filhos e Garrincha se autoexilaram em Roma por 6 anos. Na Itália, Elza Soares apresenta-se no Teatro Sistina em Roma e grava Que Maravilha, clássico de Jorge Ben e Toquinho, além de Máscara Negra, outro grande sucesso de Zé Cat. O ano é 1970, quando grava novo LP, Sambas e Mais Sambas, no qual ela registra Tributo a Martin Luther King, clássico de Wilson Simonal e Ronaldo Boscoli.
Sim, sou um negro de cor, meu irmão de minha cor. O que tiver é luta, sim, luta mais.
Eu era uma mulher cheia de filhos que ainda tinha que trabalhar em uma fábrica de sabão para sustentá-los. Naquele momento, percebi que eu estava sozinha, sem ninguém mais por mim, apenas Deus. Ali comecei a entender que eu era feminista. Na época não se usava muito isso de se falar que era feminista. E se alguém falasse, Deus me livre, era pedrada.
Meu irmão luta mais para sermos iguais, para sermos iguais. Maior é Deus no céu e nada mais. Ai, 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 ai. A falsidade neste mundo é muito grande.
De volta ao Brasil em 1972, Elza Soares lança o LP Elza Pede Passagem, com músicas de Zé Rodrigues, Toquinho e Vinícius de Moraes, entre outros compositores. Apresentou-se também no Clássico Teatro Carioca Opinião, no show Elza em Dia de Graça. Ainda nesse ano, ela fez um espetáculo de 2 semanas na boate carioca Number One. Cantou no Brasil Export Show, realizado na Cervejaria Canecão, no Rio de Janeiro, e recebeu o diploma de embaixatriz do samba do Conselho de Música Popular do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Em 73, gravou o LP Elza Soares, cantando Aquarela Brasileira. Também realizou o show Viva Elza no TBC, na capital paulista, que depois percorreu vários estados. Elza Soares é uma artista fenomenal, principalmente por, durante grande parte da sua vida, enfrentar as mais terríveis adversidades e seguir se mantendo com uma qualidade de produção sensacional, quebrando barreiras e modelos, trazendo swing e sendo representativa em um gênero como a bossa nova. Ela conseguiu e consegue transitar entre a sofisticação musical desse gênero sem perder a malandragem e a marcação rítmica do samba. E ela veio mostrando isso a cada novo disco lançado. Foi assim também entre 73 e 75, quando lançou 2 LPs, cujos nomes eram simplesmente Elza Soares. E quando, mudando para a gravadora Tapecar, lançou o álbum Nos Braços do Samba. No ano de 1975, Elza está grávida do único filho que veio a ter com Garrincha, Manuel Francisco dos Santos Júnior, apelidado de Garrinchinha, nasceu em julho de 76. Em 77, Elza Soares grava o álbum Pilão mais Raça, igual a Elza, seguido de Senhora da Terra em 79 e Elza Negra, Negra Elza, em 1980. Esse disco sai pela CBS e inclui músicas de compositores como Ronaldo Boscoli, Wilson Moreira, Ney Lopes e 4 músicas de Gerson Alves, entre outros compositores.
Minha vida é hoje tudo que este rio me ensinou.
Amizade... 2 anos após o lançamento desse disco, após 17 anos de matrimônio, o casamento de Elza Soares e Garrincha chegou ao fim, por conta das constantes agressões físicas, ciúmes, traições e humilhações, situação na qual o alcoolismo de Garrincha teria se tornado insuportável. Garrincha teria chegado ao ponto de beber 1 garrafa de cachaça por dia. Embora o jogador tivesse como um dos apelidos a alegria do povo, a alegria era algo efêmero, principalmente nos últimos anos de relação do casal. Elza Soares, no período de maior dependência do jogador, percorria os bares pedindo que ninguém servisse bebida a Garrincha. Durante todos estes últimos anos ao lado do jogador, a carreira de Elsa já estava sendo colocada de lado em nome dos cuidados com o marido e o filho do casal. Elsa chegou a se apresentar em circos e pensou em abandonar o canto para trabalhar em uma creche, a fim de garantir o sustento do menino, já que Botafogo, time no qual Garrincha jogava na época, constantemente deixava o jogador sem salário. Após o divórcio, Elsa teve que lutar na justiça pela pensão do filho e também pela guarda do menino. Em 1983, apenas um ano após a separação, com a saúde extremamente debilitada, Garrincha faleceu de cirrose hepática.
E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala.
Flor do lado do campódromo, dois da América Latina em pó. O que quero que pode até animar. Flor do lado do sambódromo, dois da América Latina em pó. O que quero que pode até animar. Flor do lado do sambódromo, dois da América Latina em pó.
Nesse momento crucial em que sua fé na música balançou, o amigo Caetano Veloso veio em socorro de Elsa Soares, convidando-a para cantar sua composição Língua, em seu disco Velô. Décadas mais tarde, Caetano diria ao jornal O Globo: "Ela é uma potência criadora, é um esteio para o Brasil. Desde que apareceu, já apareceu com aquela afirmação do talento, da personalidade, com uma visão de mundo aguda. Isso não se joga fora."
Nomes em an, de coisas como Han, imã, 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 imã.
Dói demais no meu peito saudade, que eu não sei de onde vem, nem por que vem.
Quando sua carreira volta a ensaiar um retorno aos eixos, Elsa Soares tem nova e terrível perda. No dia 11 de janeiro de 1986, seu filho, Garrinchinha, faleceu aos 9 anos de idade em um acidente de carro. Eles voltavam da cidade de Magé para o Rio de Janeiro, depois de visitarem a família de Garrincha. Com a chuva, o carro derrapou na estrada. Elsa feriu-se sem gravidade, mas o menino ficou preso nas ferragens. Esse foi um período em que a cantora entrou em profunda depressão, tentou suicídio e passou a tomar antidepressivos. Na biografia que Zeca Camargo escreveu sobre a artista, ela fala abertamente que subiu aos morros cariocas atrás de droga e que cheirou cocaína nesse período. Elsa declarou que perdeu com essa tragédia 99% do que era e que só seguiu adiante movida pelo medo e por um amor incondicional pela música. E ela acabou deixando o país algum tempo depois. Passou 9 anos cantando nos Estados Unidos e na Europa, sem condições de viver no Brasil após uma perda de tamanha magnitude. Em 1995, Elsa Soares retorna ao Brasil. 2 anos depois, ela volta a lançar um álbum, Trajetória, dessa vez totalmente dedicado ao samba. O disco conta com participação de Zeca Pagodinho e composições de Chico Buarque, Ginga, Aldir Blanc e Ney Lopes. Com essa obra, Elsa Soares ganha o Prêmio Sharpe de Melhor Cantora de Samba. E após esse disco, lança um álbum gravado ao vivo, Carioca da Gema.
Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata, sem nenhum valor.
Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém estampe. Vive dizendo que samba é vexame.
Sua carreira só ganha novo fôlego na década posterior. Elza participa do programa Millennium Concert da BBC de Londres, quando é apontada pela emissora como a cantora do milênio. A revista Time Out a descreve como uma mistura explosiva de Tina Turner com Celia Cruz. Nesse período, Elza sofre um acidente no palco de uma casa de shows no Rio de Janeiro. Com o facho de um canhão de luz ofuscando-lhe os olhos, Elza sofre uma queda de uma altura de 2 metros, que anos depois a obrigaria a realizar uma série de cirurgias na coluna e começar a cantar sentada no palco. O álbum que finalmente sela o seu regresso é lançado em 2002. É o sensacional disco Do Cóccix até o Pescoço, produzido por José Miguel Wisnik, e que conta com músicas de Caetano Veloso, Chico Buarque, Jorge Benjor e outros grandes compositores da música popular brasileira. Por esse trabalho, Elza foi indicada ao Grammy Latino.
Perdida na avenida, canta seu enredo, fora do carnaval. Perdeu a saia, perdeu o emprego, desfila natural. Esquinas, mil buzinas, imagina orquestras, samba no chafariz. Viva a folia, a dor não presta, felicidade sim. O sol ensolara a estrada dela, a lua alumia a alma. A vida é bela, o sol, a estrada amarela. E as ondas, as ondas. O sol ensolara a estrada dela.
O disco lançado em 2002 teve o grande mérito de devolver Elza Soares ao lugar que sempre lhe pertenceu. Ali nesse disco há de tudo um pouco. Samba, funk, rap, tango. E Elza passeia pela obra de grandes compositores brasileiros. O álbum traz também 2 composições de sua autoria, Samba Crioula e A Cigarra, em parceria com Letícia Sabatella. No mesmo ano, a gravadora EMI lança a Caixa Negra, com 12 CDs, reunindo 27 títulos da sua carreira, lançado entre os anos de 1960 e 1988, além de faixas bônus. Nada é doce e suave quando se trata de Elza Soares. Desde sua expressão dura, emoldurada por seu afro volumoso, coroado com flores ou um turbante, até sua voz metálica, suas feições felinas, seu sorriso largo e rasgado, sobrancelhas desenhadas altas e arqueadas, e sua eloquência, curta e grossa, aquilo que Elza transmite mais do que tudo é força.
Já passou o tempo de sofrermos caladas. Está na hora de gritar.
6 décadas após ter sido aclamada no palco do programa de Ari Barroso como a nova estrela da música brasileira, Elza Soares sente e diz que o Brasil lhe deve muito. A cantora sempre protestou em relação à incompreensão do Brasil com sua história e sua obra. A partir de 2008... a vida e a obra da cantora, no entanto, começaram a ser pesquisadas pela cineasta e jornalista Elizabeth Martins Campos, que roteirizou, dirigiu e produziu o longa-metragem My Name Is Now, Elza Soares. O filme já foi premiado em diversos festivais ao redor do mundo. E é hoje, ainda que passada tantas décadas, que Elza vive seu mais glorioso momento artístico.
Você manda, neguinha, eu quero ver você mandar.
A Mulher do Fim do Mundo, álbum lançado em 2015, reafirma a potência da sua vida e da sua qualidade artística. É irônico que em tantos anos de carreira, esse seja o seu primeiro trabalho composto apenas de canções originais. O disco foi considerado pela Associação Paulista de Críticos de Arte como o melhor álbum daquele ano. O mesmo prêmio foi concedido pela Pitchfork, um dos sites de música mais importantes do mundo. O site diz que Elza Soares desenvolveu uma das vozes mais distintas da MPB.
Sandri escreveu sobre o Rio.
As músicas desse álbum foram responsáveis por conquistar uma nova geração de fãs, principalmente mulheres feministas, e tomaram as ruas e as redes sociais. Canções do disco refletem o que a artista nunca teve medo de assumir. Seu papel de protagonista na defesa dos direitos femininos. E é difícil acreditar que uma senhora, com então 78 anos, tenha lançado 11 faixas tão contemporâneas e tão relevantes. Nesse disco, Elza Soares derrama sua voz sempre magnífica em canções que abordam temas como negritude, morte, sexo, além da violência doméstica contra a mulher, como na poderosa Maria da Vila Matilde.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que...
Há também espaço pra canções com questões de gênero e raciais. Reafirmando ser a rainha dos gays, Elza canta na belíssima Benedita a história de uma transexual viciada em crack.
Benedita é uma fera ferida.
É incrível como o trabalho de Elza Soares pode soar tão familiar, tão tradicional, tão repleto de samba e ainda assim tão diferente e inovador. Sua voz nesse álbum está suja, pesada, carregando seus 60 anos de carreira, bem como seus 78 anos de dor. Desde sua infância difícil até a recente morte de seu quinto filho. E ainda assim, Elza se mostra mais empoderada do que nunca.
Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país
é meu lugar de fala.
Sofri várias coisas. Até hoje nunca tive um patrocínio e acho que isso é um racismo velado. Todo mundo diz, essa mulher é incrível, essa mulher tem uma voz maravilhosa. Mas nunca ninguém disse, vou patrocinar essa cantora. Eu me patrocino sempre, por isso posso dizer que sou dona de mim. Trabalho muito. Essa é Elza Soares, musa brasileira rebelde, forte, carioca que não é a dócil garota de Ipanema da Bossa Nova. O título do seu disco seguinte, Deus é Mulher, é indicativo dessa força e provocação que sempre fez parte da carreira da cantora. É também um apontamento para a poesia política crua e necessária que invade o seu mais recente álbum de estúdio. E esse álbum é uma ampliação ao universo apresentado pela artista no disco anterior, um desvendar da alma feminina, com debates sobre religião, o florescer da sexualidade e a violência urbana. O sucessor de A Mulher do Fim do Mundo é mais um ótimo álbum de Elza Soares, que é um dos maiores nomes da música brasileira, incontestavelmente. Com uma força e ótima diversidade, e uma combinação de ritmos, e com uma voz impecável, a cantora consegue bater de frente com assuntos de extrema importância e que normalmente não têm sua devida atenção.
A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio. A mulher de dentro de mim cansou de pretexto. A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto e vai sair de dentro de cada um. Vai sair e vai sair de dentro de quem for. A mulher é você.
A obra que Elza Soares edificou ao longo de 60 anos de carreira é fogo, é melancolia, é sofrimento e é liberdade. Como há de ser o samba, como é a Elza Soares e como é a mulher brasileira. A obra de Elza empodera, toca na ferida, é aquele tapa na cara que dói, mas nos faz acordar. Suas criações mais recentes são a potencialização de uma carreira inteira. Tratam de racismo, de misoginia, de transfobia. No melhor momento da sua carreira, a voz de Elza Soares está rouca, rasgada, e parece sempre prestes a falhar, e é exatamente por isso que está mais bela do que nunca. É uma cicatriz que mostra a força que ela precisou para enfrentar o que enfrentou, e é bela como as marcas da idade no seu rosto.
A mulher de dentro de mim cansou desse tempo.
Elza Soares é uma sobrevivente, uma mulher de 89 anos, castigada pela vida de todas as formas. Encarou de frente a fome, a pobreza, o casamento na infância, o ódio das massas, a ditadura, a morte de vários dos seus 7 filhos, a violência doméstica e, como se não bastasse, um terrível problema de coluna na velhice. Só o fato de estar viva já é notável e, mais impressionante ainda, é ver que Elza se recusa a parar quieta. Sua voz ainda é poderosa, tal qual o espírito dessa mulher inacreditavelmente forte. Na canção que marcou a consagração mais do que devida que recebeu, ela clama por cantar até o fim. Mas não é preciso pedir, pois é um privilégio enorme continuar ouvindo a voz dessa grande cantora.
Eu quero cantar, eu quero cantar, eu vou cantar até o fim, lá, 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 lá. Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o fim.
E a gente termina aqui mais esse episódio de Negro da Semana. Se você curtiu, siga o podcast nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por arroba Negro da Semana. Siga também arroba Ale Garcia no Instagram. O Negro da Semana faz parte do Podcast, uma rede criada para fomentar ainda mais esse formato Brasil afora. Procure por arroba Podcast e saiba mais. E não esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí para mais pessoas terem a oportunidade de conhecerem a história destes negros e negras fundamentais. E se você ouve o podcast no iTunes, por favor, dê também aquelas 5 estrelas para o Negro da Semana poder crescer e aparecer cada vez mais. Nós estamos gravando esse podcast no Kiko Ferraz Studios e é uma grande satisfação poder contar com esse apoio sensacional. Meu nome é Alessandro Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.